neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome.
Ouvintes,
no primeiro livro de Reis, capítulo 5, nós encontramos Salomão assentado no trono de Davi como seu sucessor. Salomão era filho de Davi. E agora, tendo certeza absoluta de que ele estava comissionado por Deus para edificar-lhe uma casa ao nome do Senhor. Então ele disse: e eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Há personagens no Velho Testamento que representam a Deus em suas diferentes manifestações. Nós devemos observar isto. Um exemplo: Moisés é um tipo perfeito de Cristo. Morreu, mas foi ressuscitado. Foi visto no Monte da Transfiguração com Elias. E por último, segundo Apocalipse, capítulo 11, ele virá com Elias mesmo. O profeta diz que eles estão em um lugar e virão tratar com os judeus. A Bíblia diz assim: as duas testemunhas. Mas vejam que tipo perfeito Moisés foi de Cristo. Quando Deus queria matar o povo, ele se pôs no lugar do povo. E morreu, mas foi ressuscitado. Enquanto que Josué já é um outro tipo, não de uma terceira pessoa, mas um tipo de Deus em sua manifestação como Espírito Santo, conduzindo o povo à terra prometida, isto é, atravessando o Jordão, que significa fazer morrer a si mesmo, passando por aquele batismo tremendo, vencendo a maldição de Jericó e entrando na terra prometida. Jesus Cristo foi uma manifestação de Deus em carne. Deus em morfe se manifesta. A teofania de Deus é sua manifestação através de um corpo. E no Velho Testamento, todo estudante bíblico concorda que este anjo, o anjo do Senhor, é Jesus Cristo. É uma teofania de Deus manifestado através de um anjo. Deus tem poder para se manifestar da maneira que ele bem entende, ao mesmo tempo em quaisquer lugares. Deus enche os céus e a terra. Ele é Espírito. Agora, ele tem suas manifestações como Pai sobre nós, como Filho conosco e como Espírito Santo em nós. Em Êxodo, capítulo 23, a partir do versículo 20, nós vemos Deus fazendo a promessa do anjo ao seu profeta, dizendo: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. É o recado de Deus a Israel através do seu profeta. Porque o meu nome está nele. Deus falando: porque o meu nome está nele. Amados, Se Jesus Cristo é este anjo, qual é o nome, então, desse Deus? Qual é o nome do Pai que deve ser invocado no batismo? Em São João, capítulo 17, versículo 6, Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens. O meu nome está nele, disse Deus. Ele é o único lugar escolhido para adoração, e no qual Deus fez habitar o seu nome. Como podemos nós, dizendo que cremos nas Escrituras, rejeitarmos então que seja invocado o bom nome, o qual os incrédulos blasfemam, do qual eles blasfemam, como diz Santiago? Eles blasfemam do bom nome que sobre vós foi invocado. Eles blasfemam do batismo em nome de Jesus Cristo. Ficando num batismo trinitário, pagão, nascido em Roma, 325 anos depois de Cristo. A história não nega, as Escrituras não negam. Como não podemos amar esse nome de tal maneira que possamos recebê-lo em nosso batismo? O desejemos em tudo. Você não se preocupe com os luteranos do seu dia, que foram salvos sob o batismo trinitário, os wesleyanos. Nós estamos na era a quem foi mais dado. E a quem mais é dado, mais é exigido. Esta é a era da plenitude. Tudo foi dado. Lutero estava na era da carroça. Wesley na era do automóvel. Os pentecostais na era do avião. Mas nós estamos na era da Apolo. Temos que sair fora dessa órbita humana, dessa atmosfera carregada de credos, de interpretações, de milhares de vozes, e penetrarmos véu adentro pelo sangue de Jesus Cristo, para vermos estas coisas em tempo de acertá-las em nossa vida. Agora vejam, Davi não pôde construir o templo por causa das guerras, por causa do sangue. Jesus não foi a mesma coisa? Ele tinha que derramar o seu sangue. Mas a sua igreja não ficou de forma alguma estabelecida em exercício. Ele disse: ficai em Jerusalém até. Então, o Espírito Santo, que é o mesmo Espírito de verdade que habitava com eles antes, desceu no dia de Pentecostes, construindo o templo. Vejam em São João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus dizendo: eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu pergunto a Jesus: que Consolador é este? Ele responde no versículo 17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Isso se referia a ele, porque habita convosco. Mas logo quando ele voltasse, e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isto é, o templo será erigido, o templo será levantado, o templo será construído, não de cimento, não de gesso, não de ouro, não de concreto armado, não de cerâmica. O templo será construído. Vós sois templos do Espírito Santo. A construção desta igreja não é pelo homem, não é pela interpretação humana. A construção da igreja de Cristo, o arquiteto, o construtor, é o próprio Cristo, é o Espírito Santo, colocando pedra sobre pedra, que não será derribada. Isto é importante. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, diz: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. O que é igreja? O que é templo? É a manifestação de Deus. Você chega a ser uma teofania de Deus, um pequeno Messias. Você chega a ser templo do Espírito Santo. E no templo habita o nome do Pai. É manifestado o nome do Pai. É manifestada a vida do Pai. Quem pode contradizer isto? Uma vez que esse é o mistério tríplice de Deus. Deus manifestado em Cristo. Emmanuel, toda a plenitude da divindade manifestada em Jesus Cristo. Colossenses 2:9. O Deus invisível se fazendo visível, manifestando ao mundo através de Jesus. Colossenses 1:15. Manifestando Deus, o mistério da piedade, que é Deus manifestando-se em carne. Esse é o mistério da piedade. É Deus manifestado em carne. Logo, esse Deus manifestado em Jesus Cristo, derramado em sua igreja, em seu corpo, Deus não pode ser visto hoje a não ser através de você. Se Deus tem que ser visto pelos seus filhos, é em você, mãe de família. Porque eles verão Satanás aí logo na porta. Verão os corpos. Eles verão a assolação e a abominação no lugar em que não deve estar. Se Timóteo pôde conhecer as sagradas letras desde sua infância, foi porque Deus estava em sua mãe e em sua avó. Oh, quem pode mostrar Deus para os nossos filhos? São os professores, não é? São as professoras de hoje? É a juventude para frente de hoje que vai mostrar Deus? Que um mundo espera para si, um mundo que despreza a palavra de Deus e que amontoa doutores para interpretá-la e pervertê-la de acordo com as suas carnalidades. O que espera um mundo que rejeita o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O que disse Deus para Israel? Você tome cuidado. Você não provoque a ira deste anjo. Ele é um anjo, na verdade. Oh, que olhar de ternura. Oh, que Jesus meio, que Jesus feminino tem sido apresentado através deste evangelho pervertido. Mas como a Bíblia nos mostra, na verdade, um Jesus Cristo, Deus, se compadecendo do bêbado caído na sarjeta e levantando, se compadecendo da meretriz e dizendo: quem estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, mas fazendo dela uma nova criatura. Ninguém pode ver Deus na Bíblia Sagrada afeminado, misturado, corrompido, pervertido. Ninguém pode ver Deus na Bíblia Sagrada desta maneira. Nós podemos vê-lo como um Deus de misericórdia, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dizendo para cansados, para oprimidos, oprimidos pela tradição, mas virando para sacerdotes e dizendo:
serpentes, raça de víboras, sepulcros caiados, quem vos livrará da condenação do inferno? Ó cegos que estão guiando cegos para o buraco. De que maneira Jesus pregaria o evangelho hoje, no rádio, nas praças, nos estádios, nas concentrações? De que maneira Paulo pregaria o seu evangelho hoje para estas mulheres, para estes homens de hoje, para nós hoje? Seria diferente do que ele pregou lá naquele dia? Do que está escrito em sua palavra? Devemos estar zangados com o nosso comodismo, com a nossa indiferença. Devemos beliscar a nossa consciência. Qual é o trabalho de Salomão? É construir o templo e descer a glória de Deus naquele templo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? É construir organizações com o nome tal e tal e tal e tal para depois fazer uma coxa de retalho? Essa é a missão do Espírito Santo aqui na Terra? Oh, meu ouvinte, eu sempre advirto. Posso gritar, posso acabar com as cordas vocais. A Bíblia se cumprirá. O mundo não se converterá. Vai se converter em chamas, em fogo. O problema é individual. Receba o nome do Senhor Jesus. Arrependa-se. Arrependa-se de tudo que você tem aprendido errado acerca de Deus. Encontre Deus em Jesus Cristo. Encontre o nome do Pai. Seja templo, porque no templo habita o meu nome, diz o Senhor. E esse nome é manifestado através da vida vivida. Deus te ajude, Deus te esforce, para você ter certeza absoluta que seu nome não está num rol de organização, mas sim nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Ali na cruz que eu escrever, esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu.
Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Sei que em sua mão leva o sinal, que no próprio céu nos lembra o mar. Para sempre está meu pobre nome, gravado sim na mão de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Ali na cruz que eu escrever, esquecer-me não.
Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Conheço um nome que me é precioso. Meu coração encanta mais e mais. Oh, nome de meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo. Em outro nome eu não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que na vida vêm. Aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo. Em outro nome eu não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplendente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo. Em outro nome eu não encontro luz. Sagrado nome de Jesus o Salvador, terás doce paz, ditosa, e verás ele em teu lugar morrer. Wow. igual. De ti flui o fada, vida para te liter em ti.